Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações. Esta é a Rádio Vaticano a emitir em língua portuguesa para o continente africano. Ao microfone convosco Filomeno Lopes e Dulce Araújo, que passam a apresentar-vos os temas desta emissão de 25 de outubro de 2021.
O Papa Francisco denunciou neste domingo durante o Ângelus as condições desumanas em que se encontram milhares de refugiados e requerentes de asilo na Líbia.
Em Cabo Verde, as duas dioceses do país, Santiago e Mindelo, começam a viver o espírito sinodal com a abertura solene do processo sinodal neste domingo 24.
Clero diocesano da Guiné-Bissau está preocupado com as interpretações contraditórias sobre a Constituição da República no país e quer dar as suas contribuições na revisão constitucional em curso.
Padre Otávio Fazano, capuchinho ítalo-cabo-verdiano, recebeu no sábado passado em Cabo Verde o Prémio de Mérito e Excelência pelo seu empenho na promoção do turismo no arquipélago.
O Papa Francisco nomeou na manhã de hoje, segunda-feira, dia 25 de outubro, membro ordinário da Pontifícia Academia de Ciências Sociais, o professor Jeffrey David Sachs, diretor do Centro para o Desenvolvimento Sustentável da Columbia University de Nova York, nos Estados Unidos da América, e nomeou para o cargo de vice-coordenador do Conselho para a Economia a professora Charlotte Kreuter Kirchhoff, até então membro do mesmo conselho.
Cari fratelli e sorelle, esprimo la mia vicinanza alle migliaia di migranti, rifugiati e altri bisognosi di protezione in Libia. Non vi dimentico mai. Sento le vostre grida e prego per voi.
No final do Ângelus, neste domingo, na Praça de São Pedro, o Papa Francisco exprimiu antes de tudo a sua proximidade pessoal aos milhares de migrantes e refugiados e a outros necessitados de proteção na Líbia. Para eles, Francisco pronunciou palavras de apoio, movido por uma profunda preocupação e uma viva comoção. Nunca me esqueci de vós. Eu ouço os vossos gritos e rezo por vós, disse o Papa Francisco. A denúncia do Papa ressoou forte na Praça de São Pedro. Muitos destes homens, mulheres e crianças são submetidos a violência desumana, disse o pontífice. E, mais uma vez, pediu à comunidade internacional que cumpra suas promessas de buscar soluções comuns, concretas e duradouras para a gestão dos fluxos migratórios na Líbia e em todo o Mediterrâneo. E quanto sofrem aqueles que são mandados de volta? Lá existem verdadeiros campos de concentração. É preciso pôr um fim no que diz respeito ao retorno forçado dos migrantes a países inseguros, disse o Papa, que junto com isso pediu para dar prioridade ao resgate de vidas humanas no mar com dispositivos de resgate e desembarque previsíveis para garantir a eles condições de vida dignas, alternativas à detenção, percursos regulares de migração e acesso ao procedimento de asilo. O Papa chamou então todos os católicos do mundo a não permanecerem indiferentes diante deste drama contemporâneo, a não vê-lo como algo distante ou grande demais para poder agir. Todos, disse, nos sintamos responsáveis por estes nossos irmãos e irmãs, que há tantos anos são vítimas desta gravíssima situação. Um convite inequívoco que se concretizou numa ação imediata, pequena, mas necessária, a oração. Este forte apelo do Papa surgiu poucas horas depois dos avistamentos na manhã deste domingo de uma embarcação à deriva no Mediterrâneo, em fuga da Líbia, completamente à mercê das ondas do mar e do vento, e com 68 pessoas a bordo, incluindo muitas crianças, segundo a Alarm Phone, serviço telefónico, para migrantes em dificuldades no mar. Foi pedido então uma intervenção urgente e dado alarme para que A recente tragédia do bote semiafundado com 60 migrantes a bordo não se repita jamais. Neste sábado, dia 23, por outro lado, o convite do Acnur, a agência da ONU para os refugiados, ao governo da Líbia para responder à situação desesperada dos requerentes de asilo e refugiados de uma forma que respeita a dignidade e os direitos humanos. Os espancamentos e prisões arbitrárias realizadas recentemente pelas autoridades líbias em áreas habitadas, principalmente por refugiados e requerentes de asilo, causaram de fato inúmeras mortes e levaram milhares de pessoas à detenção. Muitas perderam as suas casas ou estão agora reduzidas à pobreza. Desde o início dos espancamentos e prisões arbitrárias conduzidas pelas autoridades líbias em outubro por razões de segurança, vimos uma deterioração drástica na situação dos requerentes de asilo e refugiados vulneráveis na capital Trípoli, disse Vincent Cochetel, enviado especial do Acnur para a África Ocidental e Mediterrâneo Central. É necessário que as autoridades líbias elaborem um plano eficaz que respeite os seus direitos e identifique soluções duradouras. Concluiu dizendo o enviado especial do Acnur na Líbia, Vincent Cochetel.
Rádio Vaticano. Atualidade e informação.
Em Cabo Verde, as duas dioceses do país, a Diocese de Santiago e a do Mindelo, começaram neste domingo 24 a viver o espírito sinodal. Devido às eleições presidenciais no país, no domingo 17, a abertura do processo sinodal aconteceu solenemente este domingo 24 na paróquia de São Lourenço dos Órgãos, na Ilha de Santiago, e na paróquia de São João Batista, no Porto Novo, Ilha de Santo Antão, durante as Eucaristias presididas pelo Bispo e Cardeal Dom Arlindo Furtado e por Dom Hildo Fortes, respectivamente. O processo sinodal convida os cristãos a um novo estilo de vida, a exemplo de Bartimeu, advertiu o bispo de Santiago em crioulo durante a homilia.
Convicção profunda, perseverança contra todos, acolhimento com gratidão de dom de Jesus, gratidão que te leva a seguimento, mesmo subindo com Jesus a Jerusalém, desde Jericó. Não importa os obstáculos, as dificuldades. É assim que nossa fé funciona. Para Bartimeu, o encontro com Jesus significa uma viragem. 180 graus. Se vida, muda. Jesus enche-se vida. E com Jesus encontra aquele que nunca que te esperava. Jovens, nós pensa direito, nós pedimos Jesus para nós luz.
Na Diocese de Santiago, a abertura do sínodo ficou marcada pelo jubileu dos 25 e 16 anos de três religiosas da Associação das Animadoras Missionárias das Comunidades Eclesiais de Direito Diocesano e pelo compromisso de um grupo de 28 cooperadores missionários que receberam das mãos do bispo a faixa, o guião e o terço. Na Diocese de Mindelo, a abertura do processo sinodal aconteceu na paróquia de São João Batista, Porto Novo, Ilha de Santo Antão, com a participação de todas as outras seis paróquias daquela ilha. Para o bispo de Mindelo, este é o momento de viver um processo eclesial participativo e inclusivo, que oferece a cada um, de maneira particular àqueles que, por vários motivos, se encontram à margem, a oportunidade de se expressar e de ser ouvido, a fim de contribuir para a construção do povo de Deus. O prelado sublinhou ainda a necessidade de reconhecer e apreciar a riqueza e a variedade dos dons e dos carismas que o Espírito concede em liberdade para o bem da comunidade e em benefício de toda a família humana. Dom Hildo Fortes precisou que ninguém se salva sozinho, ou seja, é preciso estar juntos, apoiando uns aos outros, caminhando de mãos dadas e refletindo em conjunto sobre o caminho percorrido com o que for experimentado e abrir-se à missão. Dom Hildo Fortes presidiu dois dias antes a festa de São João Paulo II, patrono da paróquia, com o mesmo nome, que completou 4 anos da sua criação e abençoou o centro paroquial multiuso na paróquia de Santo António das Pombas, no Paúl, Ilha de Santo Antão. As comunidades paroquiais vão agora implementar localmente as dinâmicas sinodais e enviar as sínteses às respectivas dioceses, informa a emissora cristã de Cabo Verde, Rádio Nova de Maria, com sede no Mindelo.
O clero diocesano da Guiné-Bissau mostrou-se preocupado com as interpretações contraditórias sobre a Constituição da República no país e quer dar as suas contribuições na revisão constitucional em curso. Da capital Bissau, Casimiro Cajucan.
Reunidos durante 2 dias no Seminário Maior Interdiocesano Dom Setimio Arturo Frazetta, os padres diocesanos das 2 dioceses do país, Bissau e Bafatá, e a Comissão Especializada da Assembleia Nacional Popular para a Revisão Constitucional analisaram e discutiram de forma pormenorizada o projeto da revisão constitucional em curso. Falando no ato, o coordenador em exercício da Associação do Clero Diocesano, Padre Augusto Mutna Tambá, disse que a Igreja Católica do país está preocupada com as interpretações contraditórias sobre a Constituição da República, que em várias ocasiões constituem fonte de instabilidade no país.
Se falou que a Constituição da República é a fonte de instabilidade para o país. Para uns, ela está com muitas lacunas e para os outros é uma das mais completas e claras se a respeitamos. Na verdade, e infelizmente, ultimamente se ouve muitos comentários e interpretações jurídicas que deixam o cidadão comum ainda mais confuso, sobretudo no que se refere à separação dos poderes. Estas situações e outras reforçam ainda mais as nossas preocupações e do nosso interesse em saber exatamente o que está plasmado na nossa Constituição, que ainda tantos políticos quanto cidadãos comuns não entendem.
Por seu lado, Lassana Seydi, presidente da Comissão Eventual da Revisão Constitucional da Assembleia Nacional Popular, reconheceu o papel da Igreja Católica no país, afiançando que todas as contribuições valiosas vindo dela serão levadas em conta durante o processo.
A Igreja sempre está preocupada com situação social, nomeadamente paz, desenvolvimento da sociedade, saúde de cidadãos, formação de cidadãos. É um parceiro incontornável do Estado, qualquer parte do mundo e particularmente aqui na Guiné-Bissau. A Igreja Católica nos convidou para vir cá aproveitar este encontro que tem aqui para também falarmos do processo de revisão da Constituição, anteprojeto que temos. Porque a Constituição também envolve grandemente a sociedade. Aquilo que opinarem aqui, se for uma opinião que depois a Comissão entender que é útil, é pertinente, vamos receber.
No entanto, o clero diocesano vai nos próximos dias propor à Comissão da Revisão Constitucional as suas propostas para a revisão da Constituição da República Guineense. A revisão da Constituição é apontada como a saída para a instabilidade cíclica na Guiné-Bissau, mas os políticos não se entendem sobre a matéria. De acordo com a atual Constituição, a iniciativa de revisão da Constituição cabe ao Parlamento e as propostas de revisão têm de ser aprovadas por maioria de 2/3 dos deputados que constituem a Assembleia Nacional Popular. Apesar disso, o Presidente da República, Umaro Sissoko Embaló, afirmara em agosto do ano passado que a única Constituição que será aplicada no país é aquela que será proposta pela Comissão de Revisão Constitucional que o próprio criou. O administrador apostólico da Diocese de Bissau, Dom José Lampracá, que presidiu ao ato de encerramento do encontro, sublinha na sua locução que é preciso matar o pessimismo e as guerrinhas internas para unir as forças para que o país possa corresponder com o sonho dos combatentes da liberdade da pátria que o libertou. Segundo o bispo, o desejo de cada padre ou religioso é ver a Guiné-Bissau como um país viável.
Podem contar conosco não só como padres, mas também como filhos desta terra. O nosso desejo profundo de cada padre ou religioso é de ver a Guiné-Bissau como um país onde os seus filhos vão sentir-se. Isso requer o concurso de cada guinense. Então, nisso, devemos matar o pessimismo, possivelmente as guerrinhas internas que acontecem, que não têm razão de ser, e unirmos as nossas forças positivas para que a Guiné-Bissau seja aquela Guiné que Amílcar Cabral e os outros colegas trabalharam. Também sobre a lei. Se cada um vai propor ver a lei na sua subjetividade, é claro, a lei não resolve esse problema.
Ouvimos o bispo Dom José Lamprecá no encerramento do encontro de clero diocesano da Guiné-Bissau, que se realizou durante 2 dias, no qual foram estudados em pormenor o projeto da revisão constitucional e o diretório catequético. Este último tem como finalidade uniformizar a catequese nas paróquias. De Bissau para a Rádio Vaticano, Casimiro Cajucam.
Padre Otávio Fasano, ítalo-cabo-verdiano, viu no sábado passado reconhecida a sua dedicação ao turismo nas ilhas de Cabo Verde ao ser-lhe atribuído o Prémio de Mérito e Excelência durante a primeira gala Touring Magazine Awards promovida pela InfoPlus na Assembleia Nacional. O evento, que encerrou a Semana do Turismo de Cabo Verde, premiou o mérito e a excelência deste missionário capuchinho, que há mais de 60 anos escolheu Cabo Verde, particularmente a Ilha do Fogo, pelo seu empenhamento e apoio ao turismo nas ilhas cabo-verdianas. Frei Gilson Fred, presidente da Fundação Padre Otávio e que representou o confrade na cerimónia, considerou este prémio interessante porque reconhece-se simplesmente o seu trabalho, efetivamente de mérito e excelência, e recordou que o padre Otávio Fasano foi o primeiro a formar cabo-verdianos na área da hotelaria e turismo em Mondovì, norte da Itália, em 1998. Padre Otávio Fasano criou na Ilha do Fogo uma unidade hoteleira, tendo ainda construído obras como o Hospital Regional do Fogo e tem em edificação o Centro de Cuidados Paliativos e a Casa da Família em Santa Cruz, na Ilha de Santiago. A primeira gala, Touring Magazine Awards, galardoou também outras associações que trabalham em prol do desenvolvimento do arquipélago cabo-verdiano e homenageou com o Prémio Cultural, duas batucadeiras pela dedicação à cultura tradicional. A organização laureou ainda as Nações Unidas, o Banco Mundial, a Cooperação Luxemburguesa e a União Europeia, enquanto instituições internacionais parceiras de Cabo Verde, nas diversas áreas do desenvolvimento do país, com destaque em particular para o setor do turismo durante vários anos. Essas entidades receberam o Prémio Diplomacia Turística, conforme informações da Rádio Nova de Maria, em Cabo Verde.
Existem todas as características do novo golpe de Estado no Sudão. Durante a noite deste domingo, um grupo de homens armados, aparentemente pertencentes a uma facção do exército, prendeu vários ministros e outros oficiais do governo. Entre eles estava o primeiro-ministro Abdallah Hamdok, que foi colocado sob prisão domiciliar. Ao mesmo tempo, a rede web e as ligações à internet em todo o país foram desativadas. Quando a notícia se espalhou, manifestantes reuniram-se nas ruas da capital Khartoum para protestar contra as detenções, enquanto homens em uniformes militares bloquearam as principais estradas que conduzem à capital. A televisão estatal foi ocupada e começaram a ser transmitidas canções patrióticas. Desde a deposição do presidente Omar al-Bashir em 2019, uma vez que a situação económica se tornou insustentável, o Sudão parece não encontrar estabilidade. O país parece estar dividido em dois, entre apoiadores do Conselho Militar e defensores de um governo civil e de uma estabilidade que ainda parecem distantes.
Década dos Afrodescendentes 2015-2024. Com a declaração da década dos afrodescendentes, a intenção das Nações Unidas era levar os Estados-membros a fazer todo o possível para difundir a história que deu origem a tantos afrodescendentes no mundo, de modo a haver maior reconhecimento, justiça e desenvolvimento em relação a eles e elas. É que, um pouco por todo lado, sofrem ainda os estigmas do tráfico transatlântico de africanos escravizados, da escravatura e do colonialismo. Para além do grande número de afrodescendentes pelo mundo fora, fala-se em milhões e milhões, de cada um individualmente, há também, por assim dizer, nações afrodescendentes. É o caso das nações crioulas, como as Ilhas das Caraíbas ou Cabo Verde, embora sua população resulte do cruzamento de africanos e europeus. Mas como escreveu o historiador britânico Basil Davidson em As Ilhas Afortunadas, um estudo sobre a África em transformação, não foi da África que Cabo Verde quis tornar-se independente. E para essa independência lutou uma afrodescendente ligada também à diáspora e que faleceu no passado dia 3 de setembro. Estamos a falar de Elisa Andrade, artista, combatente, intelectual. Faleceu, segundo a agência cabo-verdiana de notícias, Infopress, de doença prolongada no Hospital Agostinho Neto, na cidade da Praia. Pela sua participação nas artes teatrais e cinematográficas, tínhamos falado dela no programa África Enclave Feminina Música e Arte, em maio do ano passado. Não fora então possível entrevistá-la, pois já andava doente. Mas vos trazemos aqui alguns traços da sua vida na crónica que para nós fez então o poeta, ensaísta e editor cabo-verdiano Filinto Elísio, que, como ele próprio escreveu estes dias no Facebook, dialogou com a Elisa em várias ocasiões. Para ele, a Elisa Andrade era uma intelectual engajada com a arte e a cultura. Elisa Andrade, doutorada em História, era professora reformada da Universidade de Cabo Verde, mais precisamente do seu Instituto Superior de Educação, Instituto Pedagógico, lê-se na crónica do Filinto, que continua. Ela vivia entre Cabo Verde e Paris, onde, durante toda a sua juventude, passou vastas vezes como parte integrante do movimento anticolonial nos anos 60 e 70, na qual participou ativamente em articulação tanto ao PAIGC como ao MPLA. Antes, formara-se em Economia, fazendo parte, em Portugal, dos antigos membros da Casa dos Estudantes do Império, grupo que o escritor angolano Pepe Tela viria chamar, num dos seus romances, de Geração da Utopia, protagonistas da luta clandestina e pela adesão à luta ativa na Guiné-Bissau, Angola e Moçambique, em prol das independências das antigas colónias portuguesas em África. Elisa Andrade, são ainda palavras de Filinto Elísio, também foi muito engajada às lides do teatro e do cinema, como jovem intelectual inquieta com as questões da cultura e da identidade africanas. É na Argélia, onde está exilada a trabalhar nas estruturas do PAIGC, que conhece a cineasta Sara Maldoror e que a convida a tomar parte na curta-metragem Monangambé, em 1968, adaptação do conto O Fato Completo de Lucas Matesso, do escritor angolano Luandino Vieira. Dessa primeira experiência cinematográfica, frisa o editor Filinto Elísio na sua crónica, ficara patente as qualidades de atriz de Elisa Andrade, aliás fortemente recomendada por Mário Pinto de Andrade, sociólogo e poeta, marido da cineasta Sara Maldoror, um dos primeiros dirigentes do MPLA e um dos intelectuais muito próximo de Amílcar Cabral. Assim, em 1972, Sara Maldoror convida Elisa Andrade a ser a atriz protagonista do filme Sambizanga, de 1972. Este também uma adaptação do livro A Vida Verdadeira de Domingos Xavier, de Luandino Vieira. Cesára Maldoror foi a primeira mulher negra a fazer cinema em África nos anos 60 e 70. Elis Andrade, a fazer o papel de Maria, terá sido uma das mais marcantes presenças femininas na cinematografia negra e da diáspora africana nesses anos. Filmada no Congo-Brazzaville, Sambizanga aborda a guerra colonial portuguesa desde o início em Angola e teve como co-argumentista Mário Pinto de Andrade. A crítica foi favorável, não faltando, entretanto, alguma controvérsia pelo paradoxal facto de Elis Andrade ter sido demasiado bela para o papel de Maria, algo que mereceu a defesa tanto de Sara Maldoror e de Mário Pinto de Andrade, como de Amílcar Cabral, para quem a interpretação cinematográfica magistral era um dos aspectos relevantes para a causa. Opinião também corroborada por Luandino Vieira, na altura das filmagens, ainda prisioneiro político no campo de concentração do Tarrafal, em Cabo Verde. Depois da independência de Cabo Verde, sublinha Filintelizio, Elis Andrade regressa ao arquipélago de Cabo Verde, exercendo a função de professora no Instituto Superior de Educação, onde trabalha na cultura, chegando a ser assessora cultural do Ministro da Cultura nos anos 90. Permaneceu sempre ligada às estruturas do PAIGC, depois tornadas do PAICV em Cabo Verde, com o golpe de Estado na Guiné-Bissau em 1980, que deitou por terra a possibilidade da unidade Guiné-Cabo Verde, tanto sonhada por Amílcar Cabral. Estudiosa e investigadora nas áreas da História e Ciências Sociais, Elis Andrade deixa alguns livros emblemáticos sobre Cabo Verde, destacando-se a sua tese de doutoramento sobre Cabo Verde, da descoberta à independência nacional, 1460-1975. E ainda textos como Do Mito à História, Declínio e Fim da Sociedade Escravocrata, ou da Defesa da Condição Feminina em Cabo Verde e nos demais países africanos. Uma intelectual engajada às causas da liberdade. Cabo-verdiana, nascida na ilha de São Vicente, Elis Andrade foi uma das ativas participações femininas na Guerra de Libertação Anticolonial e foi membro ativo da Associação dos Combatentes da Liberdade da Pátria. Chegou a ser galardoada pelo Estado de Cabo Verde a propósito dos altos serviços prestados à nação, conclui o editor Filintelizio da casa editora Rosa de Porcelana. E é tudo. A Rádio Vaticano termina aqui a sua emissão do dia em língua portuguesa para a África. Laudetur Jesus Christus.